Muito boa tarde a todos os presentes, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado. Vamos então dar início à nossa audição da senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei número 176, uma iniciativa de cidadãos que alarga a licença parental inicial. Esta audição é realizada a requerimento putestativo do Grupo Parlamentar do PSD e apenas para que todos estejamos a par das regras e dos tempos, nomeadamente quem nos acompanha à distância, que estejamos cientes do seguinte. Esta audição em concreto é aberta pelo PSD, que fará a apresentação do seu requerimento, terá até 5 minutos para esse efeito. Depois passamos à Sra. Ministra, que terá uma intervenção inicial até 10 minutos, enfim, para a sua exposição. Depois passamos aos grupos parlamentares, que terão direito a 5 minutos cada, até um limite de 35 minutos, naturalmente, em função das intervenções, e os grupos têm direito a 2 minutos. No fim desta ronda, passamos novamente a palavra à Sra. Ministra para uma resposta conjunta, que terá até 37 minutos, será até ao tempo que seja concedido na ronda anterior, e eu depois darei essa nota. Portanto, como tempo máximo previsto para esta audição, 1 hora e meia, e sem mais demora passava então a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, que fará a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Sra. Ministra e ao gabinete que a acompanha. Sra. Ministra, promover a partilha efetiva da licença parental é promover a igualdade, é promover a justiça, é promover uma maior e melhor conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional. Constitui uma prioridade clara do Governo da AD e do Grupo Parlamentar do PST. De facto, o reforço da proteção na parentalidade é, sem sombra de dúvida, a par de outras medidas adotadas por este Governo, um forte instrumento das políticas públicas de promoção da natalidade e de combate às persistentes desigualdades de género. As desigualdades existem. Segundo o Boletim Estatístico 2025 da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género da SIG, publicado em dezembro de 2025, e observando as metas da Estratégia de Barcelona relativas ao acolhimento na primeira infância, constatamos que, e passo a citar o referido boletim, Portugal pontua bem, mas as mulheres continuam a assumir a maior parte do trabalho não pago, uma partilha desigual das licenças de parentalidade e uma maior responsabilidade sobre a assistência à descendência. Se a isto acrescentarmos alguns números, mais de 96% das licenças parentais continuam a ser gozadas apenas pelas mães, só cerca de 45% dos homens, mais concretamente 45,9%, partilham a licença parental com a mãe. Estes dados devem fazer-nos refletir. Reconhecemos a relevância social da iniciativa legislativa de Cidadãos em Análise, enquanto instrumento de apoio às famílias, de promoção da natalidade e de combate às desigualdades de género. Contudo, entendemos que não podemos nem devemos ultrapassar os processos legislativos como estava prestes a acontecer nesta Assembleia. Senhora Ministra, concluímos com a presença da Senhora Ministra nesta Comissão um conjunto de audições do Instituto da Segurança Social, à Comissão da Igualdade no Trabalho e no Emprego, a CIT, e à Secretária de Estado Adjunta da Juventude e da Igualdade, realizadas na sequência de um requerimento putestativo apresentado pelo PSD. Requeremos putestativamente estas audições porque alguns partidos pretendiam fazer algo inédito neste Parlamento, concluir um processo legislativo sem ouvir os contributos das várias entidades, cujo parecer, no nosso entendimento, é essencial para uma maior compreensão e aplicação prática dos regimes em discussão, bem como dos seus impactos na igualdade e na conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Importa ainda referir que estamos a discutir uma iniciativa legislativa de cidadãos. Não deixa de ser curioso que esta iniciativa tenha dado entrada no Parlamento quando esta matéria já se encontrava em discussão em sede de concertação social, por iniciativa do Governo. E ao contrário do que tem vindo a ser afirmado pelos partidos da oposição, esta iniciativa difere da anteriormente apresentada, que caducou com o termo da legislatura anterior, depois de ter transitado da 15ª legislatura, durante o qual governava o Partido Socialista com maioria absoluta. Senhora Ministra, nunca é demais recordar que o alargamento da licença parental constatava do nosso programa eleitoral, integrava o programa do Governo e faz parte da proposta de lei da Reforma Laboral de Trabalho 21, apresentada ao Parlamento e chumbada pelos partidos da esquerda e pelo Chega Socialista deste Parlamento. O Governo inscreveu em sede de Orçamento de Estado para 2026 cerca de 220 milhões de euros destinados à concretização do alargamento da licença. Por isso, se os partidos da esquerda e o Chega Socialista deste Parlamento tivessem realizado a proposta de lei da Reforma de Trabalho 21, esta medida poderia já hoje ser uma realidade para as famílias portuguesas. Senhora Ministra, importa também referir que existe uma grande articulação entre o grupo parlamentar do PSD e o Governo. As nossas propostas são sobejamente conhecidas e constam da proposta de reforma Trabalho 21. O caminho que o Governo e o grupo parlamentar do PSD estão a seguir é o caminho certo, porque cada bebé merece um começo igual, cada filho, cada criança merece ambos os pais presentes e cada família merece ter as mesmas oportunidades e merece ser apoiada por este Governo. Senhora Ministra, para terminar, gostaria de salientar que ao longo destas audições foram levantadas várias preocupações pelas entidades ouvidas que gostaria de partilhar com a tutela. Foram manifestadas preocupações quanto à sustentabilidade financeira da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, mas também quanto à garantia da partilha efetiva da licença e da promoção da igualdade de género entre homens e mulheres. Foi referido que a Iniciativa Legislativa de Cidadãos suscitava reservas, não, já vou concluir, Sr. Presidente, não pelo alargamento do período de licença, mas pela forma como esse alargamento era concretizado. Foi igualmente defendido que, para existir uma partilha verdadeiramente efetiva, é necessário que exista uma componente obrigatória para os pais, incentivando um papel mais ativo na parentalidade. E, concluindo, gostaria de ouvir a Sra. Ministra relativamente a estas preocupações levantadas pelas diversas entidades nestas audições, preocupações essas que também são as preocupações deste grupo parlamentar. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora à Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. Tem até 10 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava de começar por dizer que saudamos o objetivo geral do projeto desta iniciativa de cidadãos: promover o acompanhamento precoce dos bebés em ambiente familiar, através do aumento da duração da licença parental inicial paga pelo Estado. Inequivocamente, é uma medida de política de família e de promoção da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. O Governo tem esses mesmos objetivos no seu programa e foi, aliás, no cumprimento deste objetivo que a proposta de lei Trabalho 21 inscreveu uma medida de alargamento da licença parental inicial até aos 6 meses, com direito a um subsídio da Segurança Social que também pode ir até 100%. Contudo, entendemos que o interesse da promoção da conciliação trabalho-família deve ser ponderado em conjunto com o valor que constitui formalmente, e digo formalmente por consta do artigo 9º, alínea H da Constituição, constitui formalmente uma das tarefas fundamentais do Estado português, o dever de promover ativamente a igualdade entre homens e mulheres. Por isso, o programa do 25º Governo Constitucional, aliás, como do 24º, junta assumidamente estes dois valores quando se refere às políticas de família. Vou citar a página 204 e a página 205. Pretende-se, e cito, promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens no trabalho e emprego e dar continuidade às políticas de proteção das famílias, em especial da parentalidade, através das seguintes medidas. Uma delas é revisitar o regime das licenças de parentalidade e conciliação entre a vida profissional e familiar, de modo equilibrado entre mães e pais. Fim de citação. Ou seja, no entender do Governo, para prosseguir adequadamente os dois valores constitucionais em presença, igualdade entre homens e mulheres e conciliação trabalho-família, nós não temos apenas que olhar para a medida de alargamento das licenças parentais, temos que assegurar que o alargamento da licença parental é feito atribuindo de forma equilibrada a pais e mães essas responsabilidades. Sou pena de ter efeitos perversos, ou poder ter efeitos perversos, do ponto de vista da promoção ativa da igualdade entre mulheres e homens, que é, repito, uma tarefa fundamental do Estado português. Note-se que esta visão integrada dos temas da igualdade e da conciliação, e designadamente a promoção do equilíbrio entre homens e mulheres nas tarefas de conciliação, é imposta pela União Europeia. Nós não estamos aqui a inventar nada. É imposta pela União Europeia desde há muitos anos. Assim, a Diretiva 2006/54/UE, que consolidou as normas europeias em matéria de igualdade entre homens e mulheres, considera as discriminações em razão da parentalidade como discriminação direta de género. A Diretiva 2019/1158/UE, relativa à conciliação trabalho-família, atribui a licença parental a cada um dos pais como um direito individual e, pelo menos, com um período mínimo em que não pode ser transferido para outro progenitor. E mais, a resolução do Conselho de Ministros da UE de 29/6/2000, aprovada durante a presidência portuguesa da UE e sob um impulso muito forte de Portugal num governo socialista, estabeleceu o princípio da participação equilibrada das mulheres e dos homens na vida profissional e na vida familiar. Em suma, a procura de equilíbrio entre mulheres e homens na conciliação trabalho-família, designadamente ao nível das licenças parentais, é a matriz europeia e considerada condição sine qua non para a promoção da igualdade entre mulheres e homens. E é, aliás, em observância a esta matriz, que a maioria dos países da União Europeia atribui o direito à licença parental por um progenitor, proibindo, e chama a atenção para alguns que temos ali, são meros exemplos, proibindo, total ou parcialmente, a transmissão dos períodos de licença não gozada ao outro progenitor. Ou proíbe totalmente, portanto o direito é sempre individual, atribuindo cotas para esta licença iguais para mães e pais, ou pelo menos estabelece um período em que, efetivamente, não é possível fazer essa transmissão. E, portanto, se a licença não for gozada pelo progenitor, que a tem, é simplesmente perdida. E o que sabemos também é que os países que melhor prosseguem políticas de conciliação, trabalho e família equilibradas são também aqueles com melhores resultados no combate às discriminações entre homens e mulheres. Ali tem um conjunto de países que exemplificam isto que eu acabei de dizer. Estabelecido este enquadramento constitucional e europeu desta temática, olhemos agora especificamente para o regime do alargamento da licença parental proposto pelo projeto de diploma em apreciação. Se é certo e virtuoso o alargamento da licença parental inicial, é igualmente certo que quando esse direito é gozado integralmente pelas trabalhadoras mães ou maioritariamente pelos trabalhadores mães, a medida deixa de ser equilibrada do ponto de vista da conciliação. E, portanto, ipso facto, torna-se potencialmente atentatória dos valores da igualdade entre homens e mulheres. Na verdade, é isso que já sucede hoje no nosso país e chama a vossa atenção para os indicadores que temos ali. É que, como sabemos, no nosso sistema jurídico já é possível a partilha da licença parental inicial e, aliás, das outras licenças de parentalidade entre pais e mães, exceto quanto ao período inicial da licença exclusiva da mãe, que é de recobro do parto, não é? Mas, na prática, é a mãe que goza a totalidade do período de licença parental. Vejam ali qual é a situação real. De 152 dias de duração média total da licença parental inicial, 138,9 dias são gozados pelas mulheres e 34,5 são gozados pelos homens. Isto diz tudo. A mesma coisa relativamente à duração média da licença parental alargada, que é paga. As mulheres gozam muito mais do que os homens. Mesmo no caso da licença exclusiva do pai, o tempo que é de obrigatório, são os dois pagos, como sabemos, o tempo que é obrigatório é utilizado muito mais pelos homens do que o tempo que é facultativo, apesar de serem ambos pagos. E estes são os dados, senhores e senhores deputados. Isto é o que existe na realidade. Qualquer medida que aumente a potencialidade disto se manter é uma medida, obviamente, violadora dos princípios de igualdade entre homens e mulheres. Os resultados desta opção na carreira das mulheres são bem conhecidos. Há trabalhadoras que não são contratadas ou são despedidas por estarem grávidas ou pretenderem ficar grávidas, às vezes basta isto, ou por estarem em gozo de licença parental. Há maior dificuldade de progressão nas carreiras das mulheres depois da maternidade e, consequentemente, aumenta o gap salarial à medida que se avança na carreira e há uma maior percentagem de mulheres com salários mais baixos, incluindo salários mínimos. Há uma dificuldade acrescida das mulheres no acesso a posições de chefia e de administração. E, no final, obviamente, isto resulta em carreiras mais curtas ou menos compensadoras das mulheres e, portanto, em pensões mais baixas. Os dados que têm ali, passo o anterior, se faz favor, o anterior, os dados que têm ali evidenciam exatamente aquilo que eu estou a dizer. Embora a força de trabalho seja praticamente igual e os diplomados no ensino superior, portanto as mulheres com têm mais formação em ensino superior, vejam os resultados a partir dali. Salário mínimo, 27% das mulheres têm salário mínimo, enquanto apenas 19% dos homens o têm. A disparidade salarial é de 12,5% na base e é de 15,3% no ganho. E nos quadros superiores ultrapassa os 20% em favor dos homens, naturalmente. Os cargos de direção, apenas 17% são ocupados por mulheres, contra 83% dos homens. Os cargos de direção superior no regime público também têm a maioria de homens. E nos conselhos de administração, apenas 16% são mulheres. E depois temos aqui um outro dado. Os pedidos de parecer de não renovação de contratos por motivos parentais, portanto, por estarem a gozar uma licença ou por despedimento, pareceres obrigatórios pedidos à CITE, vejam a desproporção. 1.288 pedidos de parecer relativos a mulheres, no caso dos quais 189 são despedimento, 211 pedidos sobre homens. Portanto, elas gozam licença, eles não. O valor médio das pensões, as mulheres têm 40% menos pensão média do que os homens. Senhores e senhores deputados, perante o exposto, o Governo não pode deixar de entender que o alargamento da licença parental não deve ser visto como uma medida à sé, mas deve promover uma gestão equilibrada das responsabilidades familiares entre pais e mães. É por isso é que, no desenho desta medida, no projeto de trabalho 21, fizemos depender a atribuição dos 100% de subsídio da partilha em moldes iguais entre pais e mães dos últimos 60 dias. É isto uma intromissão do Estado na liberdade de gestão da vida familiar? Entendemos que não. É sim e apenas uma medida de ação positiva que é prevista pela Constituição e pela lei para combater uma desigualdade de facto que os números acabaram por demonstrar à sociedade. E através de uma medida muito simples que é um maior apoio financeiro numas situações do que noutras. Era, aliás, exatamente no mesmo sentido, e vou já terminar, muito obrigada, Sr. Presidente, que estavam também previstas outras medidas no trabalho 21, como com destaque para o aumento do período obrigatório da licença exclusiva do pai por ocasião do nascimento do filho, os dados mostram como isso seria relevante, e o regime da jornada contínua com extensão, não apenas aos pais, mas até aos avós. Em suma, a nosso ver, e como foi bem demonstrado, a solução que o Governo propôs, ou uma solução semelhante, é a única que, na verdade, assegura a composição adequada de todos os valores constitucionais em jogo. Fico à disposição dos senhores deputados e agradeço a benevolência do Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos então agora às intervenções dos grupos parlamentares e dos DURPs. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tenho informação que será uma intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Catarina Salgueira e Dalinda Durães, correto? Até 5 minutos. Então começa a Sra. Deputada Catarina Salgueira.
Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Começo por fazer uma nota prévia e esclarecer a deputada Helga Correia que o Chega Socialista não existe, nunca existiu e não existe. Não existe. Quem fez o acordo quando a PSU foi o PSD com o PS. E nos estatutos a índole é socialista. Passando à frente, posto isto, estamos perante um tema antigo, suficientemente debatido, amadurecido e conhecido por todos os grupos parlamentares, cujo princípio já foi aprovado na Generalidade. O que hoje importa é garantir que esta intenção se transforme finalmente numa realidade para as famílias portuguesas. Num país marcado pela baixa natalidade e pela crise demográfica, reforçar a licença parental é investir nas famílias e no futuro de Portugal. O Chega tem sido coerente nesta matéria. Sempre apoiou o alargamento da licença parental e apresentou, inclusivamente, uma proposta mais ambiciosa. Defendemos que os pais possam permanecer mais tempo com os seus filhos nos primeiros meses de vida, sem qualquer penalização financeira. Defendemos também uma maior valorização da paternidade, mas entendemos que deve caber às famílias e não ao Estado decidir a forma como organizam a licença de acordo com a sua realidade. Importa ainda assegurar que o novo regime não crie desigualdades, abrangendo em condições de verdadeira igualdade trabalhadores independentes, trabalhadores da administração pública, beneficiários do subsídio social parental, famílias monoparentais e famílias adotantes. Senhora Ministra, coloco-lhe duas questões. Pode o Governo assumir o compromisso de concretizar os 180 dias de licença parental remunerados a 100%, garantindo simultaneamente que as famílias mantêm liberdade para organizar a licença sem modelos rígidos impostos pelo Estado? Segunda, que garantias pode dar de que o novo regime abrangerá em igualdade de condições trabalhadores independentes, trabalhadores da administração pública, beneficiários do subsídio social parental, famílias monoparentais e adotantes, evitando qualquer exclusão ou tratamento desigual? A senhora Ministra, peço desculpa, mas tenho que ir embora por agenda parlamentar, mas ouvirei depois a gravação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. Senhora Deputada da linha Durães.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora Ministra e todos os presentes nesta sala. Desde então sucederam-se reuniões, audições e sucessivas prorrogações. As famílias continuam à espera de uma decisão. O Chega tem mantido uma posição coerente, defendemos que os pais devem poder passar mais tempo com os seus filhos, sem serem penalizados financeiramente. Defendemos 6 meses de licença parental remunerados a 100%, uma maior valorização da presença do pai. E, acima de tudo, a liberdade de cada família organizar este período de acordo com a sua realidade. O Estado deve incentivar a corresponsabilidade parental, mas não deve impor um único modelo de organização familiar, retirando rendimentos a quem faz uma opção diferente. Assim, gostaria de questionar a Sra. Ministra do seguinte: que estudos possui o Governo que demonstrem que o simples alargamento da licença parental terá um efeito significativo no aumento da natalidade? Ou entende que este objetivo exige uma estratégia mais ampla, incluindo, nomeadamente, medidas fiscais, acesso à habitação, apoio às famílias, combate à precariedade dos jovens e valorização dos rendimentos? Qual é, afinal, a estimativa rigorosa do custo desta medida? O Governo já apresentou valores públicos muito diferentes. Que metodologia foi utilizada para tal? E qual o impacto orçamental efetivo? Assim, pergunto, quando poderão finalmente as famílias portuguesas beneficiar desta medida? E termino por dizer que as famílias precisam de respostas céleres e decisões políticas claras. Muito obrigada. Eu também tenho que sair para uma reunião e depois ouço a resposta da senhora Ministra na gravação. Peço desculpa, está a decorrer uma reunião do grupo parlamentar. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra agora ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Sandra Pereira, até 5 minutos. Peço que sejam criadas as condições, mas é no grupo parlamentar do PSD neste momento.
Eu não tenho que sair.
Senhores deputados, peço desculpa, está um pouco ruído na sala, pedia que pudéssemos criar as condições. Senhora deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, começo naturalmente por agradecer a presença da Senhora Ministra nesta comissão. Esta audição é importante para nós. Estamos a apreciar, como já se disse aqui na especialidade, uma iniciativa legislativa subscrita por mais de 42 mil cidadãos. É uma iniciativa com grande relevância social, que traduz uma preocupação concreta das famílias portuguesas, das famílias e do Governo também. O PSD reconhece naturalmente o mérito desta iniciativa, partilhamos o objetivo de reforçar a proteção na parentalidade, partilhamos também a necessidade de criar melhores condições para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar e entendemos, Senhora Ministra, que esta matéria deve ser discutida com ambição, mas também com responsabilidade. A licença parental é muito mais do que apenas uma prestação social, é uma política de família, é uma política de igualdade, é uma política de natalidade também e é também uma política de trabalho. Portugal enfrenta um problema demográfico muito sério, todos nós aqui reconhecemos isso, e muitas famílias gostariam de ter mais filhos, ou gostariam de ter filhos até, mas adiam essa decisão e fazem-no por falta de estabilidade e por dificuldades na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. E fazem-no também pelo impacto que a parentalidade pode ter na vida profissional. É por isso que o reforço das licenças parentais deve ser visto como um investimento no futuro do país. E não basta discutir o número de dias, é necessário discutir o desenho do regime. Hoje, continuam a ser, sobretudo, as mulheres a interromper a sua atividade profissional por períodos mais longos. São também as mulheres que continuam a suportar a maior parte das responsabilidades familiares. E isso, naturalmente, tem consequências. Tem consequências na progressão profissional, e a Senhora Ministra falou aqui disso, já está identificado, na evolução salarial, no acesso a determinados cargos, na contratação e na percepção de disponibilidade para o trabalho. Por isso, um alargamento da licença parental que não promova uma partilha efetiva pode ter exatamente um efeito contrário ao pretendido. Pode proteger mais as famílias, mas também prolongar a ausência das mulheres no mercado de trabalho, e eu julgo que isso é uma coisa que ninguém aqui quer. Esta é, de facto, uma preocupação que não podemos ignorar. A corresponsabilização entre mães e pais é essencial, não apenas porque o pai deve ter o direito de acompanhar os primeiros meses de vida da criança, mas também porque o cuidado dos filhos é uma responsabilidade comum. A proposta apresentada pelo Governo no âmbito da reforma laboral Trabalho 21 procurava precisamente responder a esta preocupação. Previa uma licença parental até 188 dias remunerada a 100%, mas associava o período adicional a uma partilha efetiva entre os dois progenitores. Essa opção tinha claramente um objetivo, que era dar mais tempo às famílias, proteger o rendimento e proteger uma divisão comum mais equilibrada das responsabilidades parentais. A proposta também previa mecanismos de maior flexibilidade, entre eles a possibilidade de acumular parte da licença com o trabalho a tempo parcial. Agora perdi-me aqui. E a reforma do Trabalho 21 previa também a jornada contínua no setor privado como mais um mecanismo de flexibilização e conciliação da vida profissional e familiar. A jornada contínua pode ser um instrumento muito importante de apoio às famílias, permite uma melhor organização do trabalho, facilita o acompanhamento dos filhos e ajuda na articulação com creches, escolas e horários familiares. Nem todas as famílias precisam exatamente da mesma resposta. Algumas precisam de mais tempo de licença, outras maior flexibilidade no regresso ao trabalho, outras precisam de horários compatíveis com a vida familiar. A política de conciliação deve, por isso, combinar vários fatores, vários instrumentos. A licença parental é um deles, a jornada contínua é outro, o trabalho a tempo parcial é outro, e tudo isto eram instrumentos que constavam na reforma laboral Trabalho 21, que foram rejeitados por este Parlamento e constituíam uma resposta global para os desafios da conciliação e da igualdade que muitas famílias enfrentam quando têm filhos. O objetivo destas nossas políticas deve ser simples: permitir que mães e pais cuidem dos filhos sem serem penalizados profissionalmente, mas também é importante considerar a realidade das empresas, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas. Estas medidas exigem capacidade de organização, exigem substituição de trabalhadores e exigem adaptação de equipas e de horários. Por isso, a proteção das famílias deve ser acompanhada por instrumentos que apoiem as entidades empregadoras e, por isso, esta não é uma política que possa ser analisada sozinha, é uma política global que tinha todo o cabimento no âmbito da reforma laboral. Senhora Ministra, como o tempo já vai escasso, eu só gostaria de lhe colocar muito rapidamente algumas questões. O Governo mantém, apesar deste pacote global ter sido rejeitado, um compromisso de caminhar para uma licença parental inicial de 180 dias remunerados a 100%. Mantém, Senhora Ministra, a convicção de que o período adicional deve estar associado a uma partilha efetiva entre os progenitores? E também, por último, considera que um simples alargamento da licença parental, sem qualquer incentivo à partilha, pode aumentar a ausência das mulheres no mercado de trabalho e agravar ainda mais algumas desigualdades salariais? Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Senhora Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, minutos. Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado e agradeço desde já os esclarecimentos que nos deixaram numa matéria importante como a da licença parental inicial. Aproveito também para, uma vez mais, saudar os cidadãos por esta iniciativa legislativa. Este é um processo, como já vimos, bastante longo, vários anos, e um processo que nesta legislatura poderia estar bem mais avançado, não fosse o consenso entre os partidos da direita para suspender os trabalhos do Grupo de Trabalho. Mas, o PSD referiu aqui hoje, se o PSD considerava imprescindível voltar a ouvir todas as entidades ouvidas numa fase anterior, poderia tê-lo proposto para o período de suspensão. Não o quis, quis antes assegurar um compasso de espera relacionado com a reforma da legislação laboral, como aliás já o reconheceu publicamente. E esperamos que o processo agora possa finalmente ser concluído pelos seus méritos próprios. Mas, obviamente, Sra. Ministra, nada disto, destas técnicas parlamentares, é da responsabilidade da Sra. Ministra. E, portanto, centrando naquilo que é a matéria do diploma, gostaríamos, sobretudo, de saber a posição do Governo de uma forma geral. Numa fase anterior, a Sra. Ministra alertava para potenciais riscos associados à anterior iniciativa, custos financeiros, impactos no mercado de trabalho, agravamento de desigualdades, obviamente são questões importantes. Depois, no âmbito da reforma da legislação laboral, avançou com alterações, referindo que iria alargar a licença parental, ainda que a proposta tenha sido de uma licença de 180 dias obrigatoriamente partilhadas, a licença de 180 dias obrigatoriamente partilhada ser paga 100% e não nos atuais 83%, ou seja, mais remuneração, mas não necessariamente mais tempo. Entretanto, ouvimos nesta Assembleia o Instituto de Segurança Social, a CIT, que valorizaram globalmente a importância desta discussão e do alargamento da licença, obviamente levantando algumas questões como a necessidade de garantir a partilha e a sustentabilidade financeira. Assim, a minha primeira pergunta é se o Governo mantém a solução que apresentou no âmbito da reforma da legislação laboral tal como a apresentou ou se admite agora uma possibilidade diferente. E, nesse caso, o quê e o que é que justifica essa alteração? Relativamente à licença exclusiva do pai, que é atualmente 28 dias, também o Governo anunciou que pretendia, por via da proposta, reforçar a licença, sem, contudo, alterar os 28 dias. Gostaria de perguntar à Sra. Ministra, relativamente à proposta da ILC, que é bem mais ambiciosa do que o que temos atualmente, é se concorda o Governo com este alargamento, nomeadamente no quadro de uma maior partilha de responsabilidades. Porque para nós há um aspecto central na discussão, a questão da partilha. É, como sabem, um princípio que sempre orientou a intervenção do Partido Socialista nesta matéria. Acompanhamos as preocupações da Sra. Ministra relativamente às matérias da desigualdade, da importância da promoção da igualdade entre homens e mulheres e da conciliação. Ainda bem que assim é, ainda que no âmbito da proposta sobre o Código de Trabalho, nem sempre as propostas aí incluídas nos pareciam ir ao encontro destas preocupações. Gostaríamos de compreender melhor alguns dados. Analisamos os dados que analisamos, enfim, ouvimos os dados que aqui nos trouxe, mas nos últimos tempos tem-se criado uma ideia de que a partilha estaria a regredir. Obviamente que os dados que nos deixou não são o retrato de um dado momento, mas os dados oficiais apresentados os dados apresentados pelo Presidente do Instituto de Segurança Social, que suponho que sejam os dados oficiais, revelam que, nomeadamente, tal como aqui nestes que nos deixou, que a modalidade com mais beneficiários é precisamente a licença máxima obrigatoriamente partilhada, e que as licenças partilhadas são as que registram maior crescimento, o que parece apontar para um avanço e não para um recuo, como nos têm como tem existido alguma informação. E, portanto, pergunto claramente qual é a leitura do Governo sobre a evolução desta partilha parental, está ou não a aumentar, e que medidas considera mais adequadas para reforçar essa tendência. Quanto à questão financeira, continuamos a ser uma resposta clara, não conhecemos os dados da proposta do Governo, sobre a anterior iniciativa de cidadãos, nunca foram apresentados, enfim, mas devem ter, sobre a iniciativa de cidadãos anterior, falou-se primeiro em 400 milhões, depois em 220, agora, segundo as informações do ISS, esta proposta, já com o alargamento da licença do pai, obrigatória do pai, poderá ser claramente inferior, ou seja, em valores em torno dos 116 milhões de euros. E, portanto, sendo esta uma matéria fundamental para a discussão, eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se há alguns dados sobre a estimativa anterior do Governo, da proposta do Governo, quer sobre esta em concreto. Dizer, para finalizar, que obviamente o PS sempre esteve disponível para discutir esta matéria, sem esquecer os princípios fundamentais, mais tempo para cuidar das crianças, estou quase a terminar, sim, mas sempre com a corresponsabilização parental, com a promoção da igualdade e com sustentabilidade global, com sustentabilidade financeira global das soluções. E será à luz destes princípios que o Partido Socialista irá continuar a prosseguir nesta discussão e irá apresentar as suas propostas em setembro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Até 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, todos os membros do Gabinete. Começar por dizer, obviamente, este já não é um processo novo, apesar de nós termos ouvido o Grupo Parlamentar do PSD quase dar a entender que isto é a primeira vez que estamos a falar deste tema, há duas legislaturas que nós temos cá, esta ILC, obviamente com algumas diferenças, mas a base que está a regular tudo isto tem a ver com os 6 meses pagos a 100%, é isto que está em cima da mesa e é a grande discussão que estamos a ter. Não é muito justo dizer que se estava a tentar fazer um processo sem ouvir entidades, quer dizer, nós já ouvimos cada uma das entidades já não sei quantas vezes, portanto, de facto, não há falta de discussão sobre este tema, portanto, não vamos fingir que há, porque não há. E, portanto, isto para dizer o quê? Acho que, apesar de tudo, há uma evolução positiva global, porque, obviamente, a proposta do Governo que foi apresentada na proposta de trabalho 21 é melhor do que aquilo que nós temos no Código do Trabalho atual e, portanto, há uma evolução, pelo menos se essa discussão surgiu para alguma coisa, foi positivo, porque se tivesse sido aprovado já teríamos uma licença, ou teríamos a trabalhar já, pelo menos nesta fase maior. Agora, o ponto aqui é que nós temos, e a Sra. Ministra apresentou aqui vários exemplos de outros países, nós devíamos almejar comparar com os países que têm licenças parentais, exatamente como a Sra. Ministra disse, que acabam por ficar mais equilibradas e que funcionam melhor para as famílias e que dão melhores resultados. E, portanto, nós estamos todos de acordo na questão da partilha, nós temos que incentivar a partilha. A única coisa que nós achamos, nós Iniciativa Liberal, e por isso foi a proposta que apresentámos, é que não a proposta do Governo, traços gerais, será 4 meses mais 2, se forem partilhados, aquilo que nós consideramos são os 6 meses mais 2. E, portanto, assim garantimos que um dos pais que pode haver um pagamento de 6 meses, que um dos progenitores pode estar 6 meses pagos a 100%. Que, na realidade, nós fazemos outra coisa, que é equiparar a licença inicial do pai e da mãe, portanto, aqueles dias obrigatórios iniciais. A proposta da IEL garante 42 dias, portanto, tanto para o pai como para a mãe. Portanto, se queremos incentivar, de facto, a partilha, parece-nos a nós mais que os primeiros dias a seguir ao parto sejam iguais para ambos os progenitores e depois, a partir daí, é que então podem dividir. Portanto, acho que isto é uma pergunta que eu gostava de fazer, portanto, se existe disponibilidade do Governo, também do Grupo Parlamentar do PSD, para repensarmos aqui uma licença inicial obrigatória igual para ambos os progenitores. E depois, outro tema que gostava de voltar aqui a tocar é, de facto, a questão da amamentação. Portanto, isto tem dado discussão, novamente já se falou tudo. Aquilo que nós consideramos é que, de facto, até aos 2 anos da criança deve haver uma redução de horário, independentemente de ser amamentação, de ser aleitação, o que for. Portanto, uma redução de horário para um dos progenitores, novamente, aqui para o pai ou para a mãe, ou para os progenitores da criança, mas até aos 2 anos da criança. Portanto, deixa de haver aqui esta questão ou este estigma que possa haver, porque acabamos por estar a separar pessoas que estão a amamentar de outras e, portanto, para a criança, obviamente, estamos a tratar de forma diferente e para a criança não é muito justo. Se for amamentada, pode ter o pai ou a mãe durante mais tempo, se não, não tem. Portanto, aquilo que nós consideramos, nós, a Iniciativa Liberal, é, de facto, que deve haver uma redução do horário até aos 2 anos da criança. Novamente, queria perguntar qual é a abertura do Governo para isto, sendo que, nesta questão da redução do horário, aquilo que nós consideramos é que estas 2 horas não devem ser um custo da empresa. Este custo deve ser transferido para a Segurança Social, nós já apresentámos esta proposta também, exatamente para não haver este incentivo do lado das empresas a que as pessoas não usufruam desta redução do horário. Porque, e eu já disse isto noutras audições, novamente, já não é a primeira vez que falamos deste tema, há muitos benefícios, obviamente, nos pais estarem mais tempo com as crianças. Não é justo para uma criança que a criança passe mais tempo numa creche do que um pai a trabalhar. E, portanto, faz sentido nós repensarmos tudo isto. Obviamente não podem ser as empresas a arcar com este custo, porque depois sabemos exatamente o que é que acontece. Mesmo para terminar, a minha pergunta é de facto também a questão do valor. Portanto, quanto é que isto custa? É algo que a Iniciativa Liberal também se preocupa, obviamente, como todos sabem, e portanto, de facto, este tema já teve muitas voltas, já ouvimos muitos números, portanto, era importante nós conseguirmos de alguma forma fazer uma estimativa destes valores, até porque para as nossas próprias propostas, se nós não soubermos qual é a base da proposta do Governo e quanto é que isto custa, obviamente nós não somos o Governo, não temos os dados concretos para conseguir fazer esta estimativa e, portanto, isto era importante. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra, até 5 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado. Agradecer estarem aqui hoje connosco. Eu queria começar só por comentar algumas questões que foram referidas. É verdade que a licença parental é um direito individual e, portanto, tanto as mulheres como os homens que são pais e mães têm direito a ter uma licença de parentalidade, mas eu acho que temos de olhar também para a licença de parentalidade como um direito das crianças e temos de pensar, não é só a licença de parentalidade, é uma série de maneira como nós organizamos as coisas, tem de partir do direito das crianças e por isso é que faz todo o sentido garantir que pais e mães têm horário reduzido nos primeiros anos de vida das crianças e haver aí também um forte incentivo para que essa redução de horário seja partilhada por pais e mães exatamente para não aumentar a desigualdade de género que existe. E a Sra. Ministra mostrou, os números mostram uma grande desigualdade de género, mas depois não é apenas com a solução que o Governo trouxe que nós resolvemos a questão da desigualdade de género. Porque se nós, de facto, fôssemos pegar numa licença de 6 meses, que na prática é de 6 meses mais o tempo que o pai tem direito, ou seja, a licença exclusiva do pai, estamos a falar de 7 meses divididos por 2, se nós quiséssemos, de facto, que pais e mães usassem o mesmo tempo, estamos a falar de 3 meses e meio, certo? E, portanto, 3 meses e meio é natural que uma grande parte das mães não queira ficar apenas 3 meses e meio com o seu bebê. E, portanto, se nós queremos verdadeiramente garantir uma partilha das licenças, nós, a única solução que temos verdadeiramente, e olhando até para os dados que a Sra. Ministra nos trouxe, é aumentar significativamente a licença parental. É garantir que as mães podem ficar, se assim o desejarem, 6 meses com os seus bebês, até para garantir a amamentação exclusiva, como a Organização Mundial de Saúde assim o refere, e depois os pais podem estar também 6 meses. Ou seja, nós só conseguiremos verdadeiramente uma licença partilhada, que eu acho que é um objetivo comum que toda a gente quer, se aumentarmos verdadeiramente a licença parental. Ou seja, a partilha não pode ser feita à custa daquilo que será a licença das mães. Depois, também me parece que, e aí os dados da Sra. Ministra também, que a Sra. Ministra nos trouxe, também são muito óbvios, nós precisamos de tornar obrigatória a licença exclusiva do pai, equivalente ao que neste momento é a licença obrigatória da mãe. Ou seja, os 42 dias, ou se aumentarmos a licença da mãe para mais, como agora na licença na Iniciativa Legislativa de Cidadãos, então temos de tornar obrigatórios os dias do pai, pode-se discutir se são seguidos desde o nascimento do bebê ou se são para ser usufruídos durante o primeiro ano, mas, no fundo, para garantirmos condições de igualdade entre pais e mães, o que é obrigatório para um tem de ser obrigatório para o outro. E, portanto, a minha questão... Porque aqui, muitas vezes, o que se discute, na verdade, da partilha é do período adicional. O que nós devíamos estar a falar era da licença total. Como é que garantimos que a licença total é partilhada? E isso, de facto, só se consegue com uma licença maior. E, portanto, gostava de perceber se há disponibilidade do Governo para falar de um verdadeiro alargamento da licença parental e não apenas de um alargamento do valor, que foi exatamente o que foi feito no trabalho 21. É um alargamento do valor, passa de 83% ou 90% para 100%, mas se o Governo está disponível para falar verdadeiramente do alargamento da licença parental em termos de tempo e também para permitir uma maior partilha, o que é que da experiência do Governo, da análise que foi feita, o que é que consideram que é mais efetivo no fomento da partilha, se é um incentivo financeiro ou se é um incentivo de tempo, ou seja, a licença ser maior porque é partilhada? Isso também é algo que podemos discutir. Sim, mas depois temos sempre a questão de, no fundo, as crianças estão a ser prejudicadas porque umas têm mais tempo com pai e mãe e outras têm menos tempo porque a licença não é partilhada. Gostava também de perceber, porque isso também foi referido nas audições, se existem medidas concretas que estão a ser adotadas para combater a discriminação laboral de pais homens que gozam da licença parental e, portanto, temos relatos de pessoas que são pressionadas para não fazer e se o Governo está disponível para reforçar os mecanismos de fiscalização e proteção contra a retaliação por parte das entidades empregadoras. Queria também perceber se continua a haver, e estou mesmo a terminar, continua a haver a disponibilidade financeira para assegurar o alargamento de licença parental, como foi previsto no Orçamento de Estado para 2026, e que outros direitos o Governo pretende reforçar para que a parentalidade não seja penalizada. E aqui, que outros direitos é que o Governo pretende reforçar para que a parentalidade não seja prejudicada? E aqui, voltar à questão da amamentação, também sinalizar que tenho sempre de referir isto, Sra. Ministra, porque foi muito infeliz e é algo que no fundo vem alimentar o preconceito contra as mulheres que amamentam e isso não ajuda à igualdade de género. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo. Tem até 2 minutos para a sua intervenção. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, cumprimento a si e a vasta equipa que a acompanha. Esta semana, na apresentação do relatório do emprego, anunciou-se um aumento de 44% nas baixas por doença. No próprio dia, fonte do seu Ministério corrigia discretamente, afinal era só 8%. Um erro de 5,5 vezes e pergunto com genuína curiosidade e de forma muito honesta, as contas do Ministério do Trabalho já são feitas na plataforma que o Sr. Ministro Fernando Alexandre arranjou para os exames, é que a margem de erro parece parecida. E não foi estreia. Em junho, a Sra. Ministra disse no plenário da Assembleia da República que os pagamentos, em alguns deles decorrentes de fraude na Segurança Social, atingiu os 159 milhões de euros, isto para justificar a sua proposta de prestação social única. O seu próprio Ministério depois veio esclarecer que a esmagadora maioria eram atrasos administrativos e 90% do valor já estava regularizado, a fraude afinal estava mesmo no argumento. Sobre licenças, disse conhecer muitos casos de abuso, até hoje não apresentou um único caso, pergunto se ainda vai apresentar hoje no decorrer desta mesma audição. Pedi-lhe também que apresentasse dados sobre o impacto da proposta do Governo nas contas da Segurança Social, e também sobre a proposta da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que uma vez mais saudamos. Sra. Ministra, tem também repetidas vezes dito que Portugal tem uma das legislações laborais mais rígidas da OCDE. Os dados têm-na desmentido. Em janeiro, garantiu que os despedimentos eram baixíssimos. A DGERT, que também está sob a sua tutela, contava mais de 5.764 despedidos em contexto de despedimento coletivo até outubro, mais do que em todo o ano anterior. Eu não digo que a Sra. Ministra e o seu Ministério falte À verdade, os factos é que a têm desmentido com regularidade que nenhuma estatística explica, nem da OCDE, nem da ACT, nem do Instituto da Segurança Social, nem da DGERT. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à Sra. Ministra para uma resposta conjunta. Atendendo às intervenções na fase anterior, tem até 27 minutos para a sua resposta. E sem mais demora, passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Vou responder conjuntamente a alguns senhores deputados relativamente às perguntas que foram repetidas por diferentes bancadas parlamentares. Em primeiro lugar, e indiretamente ao ponto, o custo da medida. Foi perguntado por vários senhores deputados. Nós tínhamos previsto, e isso está inscrito no Orçamento de Estado para 2026, portanto, senhores deputados, todos conhecem com toda a certeza este número. Nós tínhamos previsto que o acréscimo da licença parental para os 6 meses pagos a 100% nos moldes da proposta do Governo que veio a consubstanciar o trabalho 21, e foi esse número que eu já disse repetidas vezes, em variedíssimas ocasiões, custariam cerca de 226 a 230 milhões de euros, este acréscimo, nos termos previstos pelo Governo. Evidentemente, a base destas contas é, tem em conta o facto de alguns casais já gozarem até 6 meses, portanto é uma... É apenas subir dos 83% para os 100%, e, portanto, essa é a base, e outros que não gozam até aos 4 meses e, portanto, passariam para os 6. Portanto, o nosso número era entre 226 e 230 milhões de euros, não temos mais concretização do que isso, pela razão simples que há muitas modalidades possíveis e, portanto, o tratamento destas matérias, do ponto de vista estatístico, tem este entre X e Y, não é? O acréscimo que prevemos também com os mesmos constrangimentos de alguma variação possível que prevemos que possa decorrer da iniciativa de cidadãos, do financiamento, quanto é que custariam as medidas da iniciativa de cidadãos, é para além destes 228 milhões, seria um acréscimo de mais 107 milhões, mais 107 milhões, só na progressão do tempo da licença, e no caso do acréscimo da licença exclusiva do pai, uma vez que a da mãe é neutra, porque entra dentro da licença parental inicial, mais 150 milhões no caso do acréscimo do pai, porque é nova, é absolutamente nova, não é uma licença que existe, enquanto nos outros casos trata-se de um acréscimo relativamente a uma licença que já existe, esta aqui, a licença exclusiva do pai, isto é mais um mês e tal, era o dobro, não é, do tempo, um bocadinho até mais do que mais um mês, um bocadinho mais do que o dobro, e portanto o que nós temos com as variações, que se calhar não é 150, é 145, ou pode ser 155, portanto, dependendo de quem viesse a utilizar. No total, enquanto a proposta do Governo seria entre 226 e 230 milhões, e foi isso que inscrevemos no OE, a proposta de iniciativa de cidadãos seria entre os 485 e 500 milhões. Portanto, são mais grosso modo, são mais quase 300 milhões, não chega a 300 milhões, é 275 milhões. Portanto, fica claro que estes são os números, mas quero que também fique claro que isto é uma proxy, não é? Portanto, pode variar aqui um bocadinho, como não pode deixar de se fazer. Portanto, evidentemente que não há neste momento sustentabilidade financeira para esta proposta, pelo menos no quadro do atual Orçamento do Estado, como é fácil de perceber. Como muito menos haverá sustentabilidade financeira para algumas das propostas que ouvi aqui. 6 meses mais 6 meses, como foi aqui a proposta, ou pelo menos a referência da senhora deputada Isabel Mendes Lopes, ou no caso da IEL, a proposta de que as 2 horas a menos de trabalho por dia fossem suportadas pela Segurança Social durante 2 anos, isso é completamente, isto, eu nem fiz as contas a isto, porque não tenho qualquer base para as fazer. Não temos qualquer base para as fazer, porque nós, a única coisa que sabemos é que com as medidas atuais, com a medida atualmente em vigor relativamente à amamentação, é que os empregadores efetivamente pagam 8 horas e têm de trabalho 6 horas por dia, enfim, enquanto durar a amamentação. Mas não sabemos o que é que isso significa, do salário de cada trabalhador, o que é que isso significaria para a Segurança Social, porque a situação, esta conta nem nunca foi feita nesta perspectiva. Portanto, nós temos, senhores e senhores deputados, que ter os pés na terra. É a primeira coisa que eu diria aqui. Nós temos que ter os pés na terra. Todos os sistemas são progressivos. Todos os sistemas gostariam de proteger o mais possível as famílias, nomeadamente no cuidado aos seus pequeninos. Este também é o objetivo do Governo. Agora, tudo isto custa aquilo que eu fui dizendo aqui e há muitas coisas que nem conseguimos dizer, nem conseguimos saber. Portanto, obviamente que, do ponto de vista financeiro, não basta dizer vamos fazer assim, vamos dobrar, vamos pagar aquele tempo de redução do horário de trabalho diário até aos 200, tempo muito bonito, mas em termos financeiros é muitíssimo pesado. E devo dizer que este Governo, com a proposta que tinha feito, já tinha previsto este acréscimo de 228 milhões de euros por ano. Portanto, não é assim tão pouco. É muito, muito relevante e os senhores deputados sabiam que era este valor, ele está inscrito no orçamento justamente nesta rubrica. Portanto, naturalmente que o Governo está na disponibilidade de acomodar para o próximo ano algo de semelhante a isto, porque já o tem no orçamento até deste ano, mas não tem disponibilidade financeira, pelo menos no orçamento deste ano, para acomodar mais do que já lá está. Portanto, isto relativamente aos custos de todas estas medidas. Relativamente ao mérito, digamos assim, e à justificação, eu começo por reiterar que o Governo considera que o objetivo desta iniciativa de cidadãos, que é alargar o tempo em que as famílias podem estar com os seus mais jovens, é meritório, tem uma elevada relevância social, pode ser uma medida importante para a natalidade. E, portanto, foi isso que eu comecei por dizer e é isso que mantenho. Agora, nós temos vários valores em presença e, portanto, para olharmos para esta matéria, temos que olhar conjuntamente com outros valores. E um desses valores é a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Ora, nós verificamos que uma iniciativa que não favoreça a partilha no gozo deste direito arrisca-se a aprofundar as desigualdades que já existem. Não, disse-me a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, onde é que me garante que com esta medida resolve todas as desigualdades de género? Foi o que disse, senhora deputada, mas não é isso, foi o que disse, foi exatamente isso. Onde é que garante que a solução do Governo resolve as desigualdades de género? Não, não resolve as desigualdades de género, nem nunca eu dei essa garantia. Agora, as soluções que escolhemos para esta matéria podem ter o mérito de diminuir as desigualdades de género ou o demérito de as aprofundar. E aqui tenho que lhe dizer com toda a clareza, e apostou também a responder às senhoras deputadas do Chega, que com certeza verão esta transcrição, enfim, a edição deste debate, não é? Estou a dizer que os dados que nós temos demonstram que quando é favorecida nestas licenças o take-up da licença apenas pelas mães, isso aprofunda as desigualdades de género. E quando é fomentada a partilha pelo pai e pela mãe, isso diminui as desigualdades de género. E eu apresentei aqui vários dados que apontam nesse sentido. Ora, como nós temos como tarefa fundamental do Estado, artigo 9º, a linha H da Constituição, a obrigação de promover ativamente, é um dos objetivos fundamentais do Estado português, a igualdade entre homens e mulheres, não é só garantir igualdade de oportunidades, não, é promover ativamente a igualdade entre homens e mulheres. Nós, quando olhamos para todas estas matérias, nós temos sempre que ponderar o possível efeito positivo ou negativo do ponto de vista dos objetivos fundamental. Aliás, é isto que a senhora deputada sabe muito bem, que existe, chama-se o princípio do mainstreaming e é um princípio de direito social da União Europeia. Em todas as políticas nós temos obrigatoriamente que ver quais são os efeitos perversos ou benévolos do ponto de vista da promoção ativa da igualdade. E, portanto, os dados que eu indiquei aqui, o facto de serem já hoje as mulheres que tomam sempre, que gozam a licença de maternidade, em qualquer das suas fases, até quando a licença parental não era paga, eram as mulheres que a assumiam. E sabe porquê? Porque a perda, a perda financeira para a família era menor. Porquê? Porque elas ganham menos. E, portanto, como não era paga, isso era absolutamente determinante. Portanto, é essencial pagar, mas é também essencial, e estou com isto a responder a outra questão que colocou, vale mais aumentar ou vale mais pagar? Não, tem que se pagar, tem que se pagar. E se for preciso, entre pagar e aumentar a duração, deve ser pagar, do meu ponto de vista, com muitos anos de experiência técnica sobre estas matérias, como a senhora deputada aliás sabe, é preciso pagar, mas também é preciso promover a partilha do modo ativo. E é por isso é que é legítimo, aliás é imposto pela nossa Constituição, que o Governo ou os senhores deputados na vossa atividade legislativa que optem por soluções que promovam a partilha e que, volto a dizer, não é, mas que sejam financeiramente sustentáveis. Não estamos a falar aqui de soluções que custem 1.000 milhões de euros, porque não os podemos pagar. Estamos a falar aqui de soluções sustentáveis. Portanto, estamos de acordo. Portanto, isto não significa que o Estado imponha nenhum modelo de organização familiar, eu estou a responder, aliás, senhores deputadas do Chega, embora não estejam aqui, porque eu já mostrei aqui e voltarei a mostrar os efeitos desequilibrados do sistema atual, que é um sistema em que efetivamente as mulheres gozam a licença. Portanto, em conclusão, quanto a este ponto, não há qualquer dúvida sobre a relevância social desta iniciativa. A nossa reserva, a reserva do Governo e a reserva da bancada do PSD, e pareceu-me que também de outras bancadas aqui, é no sentido que a modulação da medida não desfavoreça ainda mais as mulheres nesta matéria, não possa ter um efeito discriminatório e, portanto, ela tem que ser modelada de forma a potenciar exatamente o inverso. E isto não é nenhum modelo, nenhuma imposição de organização familiar por parte do Estado. É simplesmente dizer, as famílias farão como entenderem, mas o Estado apoiará financeiramente mais se a solução for esta do que se a solução for aquela. É uma ação positiva, permitida pelo nosso sistema jurídico, permitida pelo Código de Trabalho e imposta pelo artigo 9 da Constituição. E é também por isso que eu chamo a atenção para que seria muito importante nós termos um conjunto de medidas que conjugadamente contribuam para o mesmo fim. O alargamento da licença parental partilhada é uma delas, a jornada contínua seria outra delas, a promoção do trabalho a tempo parcial, nomeadamente um trabalho a tempo parcial no contexto do exercício da licença parental, que permitirá que só por si ela seja alargada em relação aos próprios 6 meses. Tudo isto contribui no mesmo sentido. E também chamar a atenção de facto, para a realidade das empresas. Se nós podemos ter efeitos muito perversos do ponto de vista da igualdade entre homens e mulheres, com a manutenção de uma licença muito feminizada, nos setores económicos altamente feminizados, isso pode ser um drama. Os senhores deputados conhecem a realidade de algumas dessas empresas, e para as pequenas empresas pode tornar a gestão completamente, impossível. Portanto, não finjamos que não estamos a ver a realidade das, das empresas. Senhora deputada Ana Paula Bernardo, referiu aqui a licença exclusiva do pai. A licença exclusiva do pai, evidentemente que o reforço aqui do papel do pai decorre do período obrigatório, não decorre tanto da extensão, pois gostaríamos que se estendesse. Mas se se estendesse o custo só nesta proposta da iniciativa de cidadãos era 150 milhões, não é? Só este, para este caso específico. Mas o reforço do período obrigatório já tem um efeito muito importante, porque o que nós vemos nos nossos dados é que, efetivamente, os pais passaram a usufruir desta licença, mas usufruem esta licença no período obrigatório. Não aderem aos dias facultativos. Nós temos 72 mil processos, eu dei a sindicato, mostrei há bocadinho, relativo à adesão à licença exclusiva do pai no período obrigatório, mas 54 mil no período facultativo. Portanto, efetivamente, ao aumentarmos o período obrigatório de 7 para 14 dias, nós esperávamos ter esse efeito, mais evidente. Por fim, julgo que fui respondendo a tudo. Sobre os dados, as licenças partilhadas são as que registram mais crescimento, disse também a senhora deputada. É verdade, desde que começaram a ser pagas. Portanto, o pagamento é aqui essencial. Portanto, se nós favorecermos a partilha e favorecermos pagando melhor essa partilha do que se não for partilhada, as famílias continuam a poder optar, mas na verdade nós estamos a fomentar a partilha e com isso a retirar os efeitos contraproducentes desta medida. Agora, há uma coisa que também vos queria dizer, é que os países onde os regimes de parentalidade são mais partilhados são aqueles onde há menos gap salarial, mais mulheres em posições de chefia, mais mulheres em cargos de liderança, menos diferença nos despedimentos entre homens e mulheres por razões de parentalidade. E sabem que países são esses? São aqueles que põem cotas para a licença. Cotas direitinhas iguais. Iguais. Não, é, não são aqueles que têm algum tempo não transferível. Ou não transferível. São aqueles que têm cotas. E esses países, que são sobretudo o Norte da Europa, por exemplo, encurtaram a licença de parentalidade. Encurtaram. A Suécia, há pouco tempo, encurtou a licença de parentalidade porque achou que estava a haver um efeito contraproducente na carreira das mães. Portanto, é bom que isto também se diga, porque esta é a realidade das pessoas. Por fim, evidentemente que o Governo está a fiscalizar as situações de discriminação em razão da parentalidade, eu dei aqui alguns exemplos que decorrem das queixas à CITA, e evidentemente que estamos sempre estamos a aumentar a fiscalização nessas áreas da ação da ACT, e isso é documentado todos os anos nos relatórios da ACT e no relatório da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Também dizer quanto à amamentação, que não há aqui nenhuma alimentação do preconceito contra as mães para a amamentação. Nem nunca houve, Sra. Deputada, como aliás muito bem sabe. a proposta inicial do Governo de, no projeto Trabalho 21, não é? De reduzir o tempo, que não é o tempo da amamentação, mas o tempo em que o empregador paga 8 horas por dia por 6 de trabalho, 5 dias por semana por 4 dias de trabalho e 1 mês de trabalho por cada 3 semanas, ou era só isso que estava em causa, limitar esse tempo até aos 2 anos da criança, mesmo assim continuaria a ser o mais favorável de toda a Europa, mas por uma diferença do dobro, porque nós vemos que os países ou admitem uma hora de trabalho, os mais favoráveis, uma hora de trabalho de redução até o ano e meio, ou admitem 2 horas até 1 ano, e alguns não admitem nada disto. Portanto, eu também apresentei esses dados. Portanto, continuava a ser o regime mais favorável da Europa. Mas, em todo o caso, também dizer que o regime da jornada contínua, o regime da jornada contínua, é que corresponde ao objetivo que algumas das senhoras deputadas referiram aqui, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes e a senhora deputada Joana Cordeiro. Não é? Que é, obviamente, que as pessoas saiam mais cedo, que possam encurtar o seu dia de trabalho. E, como sabem, isso também estava na proposta do Governo, porque, evidentemente, tem que estar um conjunto de iniciativas para irem no mesmo, para terem efeitos no mesmo sentido. Por fim, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, o Sr. Deputado insiste em imputar-me afirmações que eu não fiz. E, portanto, mas eu sou uma pessoa paciente e, portanto, volto a indicar. Em primeiro lugar, nunca disse que havia fraudes de 159 milhões de euros. O que disse foi que havia pagamentos indevidos, disse, foi o que o senhor deputado disse. Havia pagamentos indevidos de 159 milhões de euros, dos quais uma parte era fraude. Também lhe devo dizer que o aumento, a percentagem de 44%, aumento das baixas por doença, foi um erro do relatório do CRL. Não foi da ministra, naturalmente, não é a ministra que dá essas informações diretamente, nem sabe, quem me dera saber qual era exatamente a percentagem. Mas, na verdade, foi um erro até de palmatória, vou-lhe dizer, porque era muito evidente, perante aquela discrepância, que era melhor irem ver. Não foram ver e puseram lá, mas agora já foram ver. E também, o senhor deputado, nessa altura, julgo que não participava nesta comissão, que era um outro senhor deputado. Eu não indiquei nenhum caso de abuso de licenças. O que eu indiquei foi algumas situações que nos foram relatadas relativo à amamentação, que é uma coisa diferente, não é uma licença, portanto, e que nos foram relatadas e que foram relatadas na imprensa, por exemplo, pelo Sr. Presidente da União das Misericórdias, por variedíssimas empresas. Mas o Sr. Deputado não vinha a esta comissão, não sabe. E depois, também quero dizer-lhe que 5 mil despedimentos coletivos por ano. Dificilmente, cada despedimento coletivo é algo que preocupa o Governo. Cada um, e mais, cada trabalhador abrangido por cada um, preocupa o Governo. Agora, nós temos 5,3 milhões de trabalhadores, 5 mil, os tais que refere, por muito que nos preocupem individualmente, correspondem a 0,1% do total da força de trabalho. Portanto, dificilmente isso tem interesse, importância estatística, embora tenha, como é óbvio, importância para cada uma das pessoas que estão abrangidas. Mas também dizer-lhe que, às vezes, nós temos que olhar para o copo, temos tendência para olhar para o copo ou meio cheio ou meio vazio. Tenho tido a sorte, relativamente a esta matéria dos despedimentos coletivos, de poder olhar para ele meio cheio. Sabe porquê? Porque o tempo que as pessoas têm estado na situação de desemprego é muito pouco. Graças a Deus têm tido imediatamente colocação. E, portanto, essas pessoas que foram abrangidas por esse despedimento coletivo hoje já estão noutras empresas, graças ao trabalho do Instituto de Emprego e Formação Profissional e graças, naturalmente, também à vitalidade da economia e, portanto, julgo que aí estamos de acordo que é um bom resultado. Julgo que respondi a todas as perguntas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho um pedido de interpelação. Sobre?
Para solicitar dados
por intermédio da mesa.
Via da mesa.
Muito bem, ou até um minuto para muito essa solicitação.
Muito rapidamente, se era possível obtermos alguma informação...
Peço desculpa, está um pouco ruído, não estou a perceber.
A senhora ministra referiu os dados da orçamentação para 2026 da parentalidade. Salvo melhor entendimento, esses dados reportam-se às despesas
com a intervenção em geral
e não concretamente às...
Mas quais são os dados?
No fundo, a informação que nos permita detalhar aquilo que é o impacto orçamental da proposta do Governo no Trabalho 21, separando daquilo que é a natural evolução das despesas com a parentalidade.
Eu sugeria, a senhora ministra ainda tem tempo, embora já estejamos fora do período de intervenção, esta interpelação à mesa pode ser... Peço desculpa, Sr. Deputado, a interpelação à mesa pode sempre ser feita. Eu sei que, aliás, o próprio Presidente da Assembleia da República tem vindo a pedir alguma pedagogia sobre isto. Não é possível inferir previamente sobre os pedidos de intervenção sobre interpelações sobre a condição dos trabalhos. Em todo caso, neste caso, o que eu sugeria era que fosse feito um requerimento prescrito para a solicitação desses documentos, porque eu presumo que não tenha ficado claro qual é o tipo de documentação que é solicitada à mesa para ser pedida. Em todo caso, atendendo a que a senhora ministra não gastou o tempo da sua intervenção e que manifestou agora, se bem depreendo, vontade de intervir, com algum fair play democrático e beneplácito dos senhores e senhores deputados, eu daria essa palavra para que fosse feita essa intervenção. Para o mesmo efeito, Sra. Carla Barros.
Senhor Presidente, é uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos nos mesmos termos.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu creio que na gestão dos trabalhos nós estamos aqui a abrir um precedente, porque a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo sabe bem que cada um dos deputados tem a possibilidade de fazer requerimentos, submeter no sistema e fazer perguntas. E, portanto, tendo em conta que pela via da mesa não foi perceptível a questão que a senhora deputada coloca, tenho a possibilidade, naturalmente, de remeter o requerimento para a Comissão, como tenho a oportunidade de fazer isso no seu portal, deputado. Portanto, ao senhor Presidente, da nossa parte é um mau precedente, nós não anuímos esta gestão dos trabalhos e, portanto, eu gostaria que a situação fosse resolvida por requerimento pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não registro mais pedidos de palavra para este efeito. Presumo que com essa intervenção o Grupo Parlamentar do PSD não pretende que seja feita a intervenção por parte da senhora ministra. Era esse, eu pressupus que fosse isso, portanto só estou a clarificar. Muito bem, então será feito o requerimento...
Sr. Presidente, nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, quisemos deixar o registo que não queríamos abrir um precedente nesta gestão dos trabalhos. Por acaso a Sra. Ministra disponibilizou-se para a resposta, mas não me parece que seja um bom hábito o Sr. Presidente da Comissão disponibilizar o tempo do Governo, que já tinha terminado a sua intervenção, para voltar à intervenção. Essa é a questão que eu quero deixar bem claro.
Nós não necessitamos prolongar incidentes regimentais. Eu não prolonguei o tempo. A Sra. Ministra, é que quando foi feito este pedido, disse que gostaria de fazer uma intervenção nos termos imediatamente a seguir a essa intervenção. E foi apenas por isso, obviamente, que eu questionei essa possibilidade. Os pedidos de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos para a requisição do documentos ou para solicitação de documentos são regimentais e, portanto, não há nada no regimento que o impeça e, portanto, aliás, tem sido feito por vários grupos parlamentares, não apenas neste momento pelo PS, para o PSD já o fez. Nesse sentido, a solicitação de documentos é regimentalmente aceite, obviamente, não é para haver uma resposta nos termos imediatos de uma audição que está em curso, apenas foi feita essa abertura atendendo a duas coisas. Existe tempo no âmbito da intervenção anterior e a senhora ministra fez-me sinal que gostaria de usar a palavra nesse sentido e, portanto, eu questionei os grupos parlamentares apenas por isso nesse sentido e questiono se pretende usar então da palavra e, portanto, é esse pedido que neste momento é concedido. Tenha a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que no Governo responderá por escrito a um requerimento escrito, mas em todo o caso fica já claro. O orçamento é feito tendo em conta a execução orçamental do ano em questão acrescido de previsão de uma determinada atualização, foi isso que foi feito de 2025 para 2026, e a isso foram acrescentados entre 225 e 230 milhões, portanto está lá muito claramente. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Damos então por encerrada esta nossa audição, mas não os nossos trabalhos, e portanto despedimos do Governo, mas teremos a nossa reunião imediatamente a seguir, sem intervalo, naturalmente não se justifica, foi uma audição de uma hora e pouco, portanto temos agora uma reunião ordinária, portanto vamos apenas...